SBPC na UFMG 2017, reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Contagem regressiva para a edição 69 da reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começa neste domingo na UFMG. Serão cerca de 240 atividades. Uma das atrações é a SBPC Inovação, mesas redondas e conferências que discutem temas como projetos de ciência e tecnologia e a interface entre a academia e o setor privado. Durante a SBPC Inovação, o professor emérito e ex-reitor da UFMG, Clélio Campolina Diniz, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, vai ministrar a conferência Desnacionalização e Desindustrialização, Desafios e Imperativos para a Ciência e Tecnologia Brasileiras. Ele defende que o investimento no setor é o caminho para fortalecer a indústria e alavancar a economia brasileira. A entrevista foi concedida à repórter Maria Dulce Miranda.
Converso agora com o professor emérito da UFMG, Clélio Campolina. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Bom, professor, a palestra do senhor na reunião anual da SBPC é Desnacionalização e Desindustrialização, Desafios e Imperativos para a Ciência e a Tecnologia Brasileiras. Professor, o que trata essa palestra?
Estou fazendo uma análise de todas as mudanças na ordem global, a expansão asiática liderada pela China e a posição relativa do Brasil. Quer dizer, o Brasil tem uma posição modesta no cenário global e essa situação nossa está piorando em função da crise recente. A crise recente está reduzindo o peso relativo do Brasil, principalmente na atividade industrial.
Professor, o senhor poderia explicar o que é a desnacionalização e o que é a desindustrialização?
Desindustrialização é quando o peso da indústria na renda nacional, no PIB, começa a cair. Esse é um fenômeno que ocorre nos países já industrializados em função de mudança da estrutura de demanda, cresce o setor serviços. No entanto, o Brasil ainda é um país de renda relativamente baixa. A perda da indústria, nós consideramos, a literatura internacional considera precoce. Países como a Alemanha e o Japão, que são de industrialização madura, ainda têm 20% da renda nacional gerada pela indústria. O Brasil, nesse momento, deve estar na ordem de 10%. De maneira que isso é grave. E mais um indicador da nossa desnacionalização é que há aproximadamente 10 anos ou 15 anos a indústria participava, a produção nacional era mais de 80% da demanda. O componente importado subiu nos últimos 5 ou 6 anos de 12% para 26%. Ou seja, não só a nossa indústria está perdendo importância relativa, como cada vez mais a demanda nacional está sendo abastecida com produto importado. Isto é muito grave, não teria nenhum problema se nós estivéssemos importando e, ao mesmo tempo, exportando bens industriais. Acontece que também a nossa pauta de exportação piorou, porque cada vez mais nós estamos exportando as chamadas commodities, ou bens primários, minério, produtos agrícolas, carne e café, e, portanto, nós estamos numa posição de desvantagem. Nós exportamos produtos com baixa intensidade econômica, com baixa intensidade de trabalho sofisticado, com o chamado baixo valor agregado. Para você ter uma ideia, para você comprar um computador que pesa, digamos, um quilo, um laptop, por exemplo, você tem que exportar toneladas de minério, toneladas de soja. Então, isso mostra a nossa posição desvantajosa.
Professor, qual que é a relação desse fenômeno com a crise econômica que o Brasil está enfrentando?
Olha, esse é um fenômeno estrutural, portanto, ele vem mais de longo prazo. Acontece que a velocidade das transformações internacionais é muito grande. Nesse momento, há uma corrida científica e tecnológica, inicialmente liderada pelos países asiáticos, e agora os países industrializados do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, estão correndo nos seus programas de reindustrialização. Nos Estados Unidos tem o programa que foi lançado pelo Obama, chama Manufacturing USA, que é para retomar a importância da indústria na economia americana. A Alemanha tem o chamado Indústria 4.0, é todo o esforço de digitalização, robotização, impressão em três dimensões, para recuperar o peso da indústria. Enquanto isso está acontecendo, o Brasil está em uma crise estrutural em que a produção industrial está caindo. Nós temos tido um crescimento negativo nos últimos 3 anos, exatamente no momento de grandes transformações tecnológicas internacionais, de maneira que a nossa situação está só piorando.
Certo. Professor, qual que é a relação que a gente pode fazer dos fenômenos de desnacionalização e desindustrialização com a ciência e a tecnologia?
Hoje, cada vez mais, a atividade produtiva, não só industrial, mas a indústria é o carro-chefe da transformação tecnológica, estão eles cada vez mais fundamentados no avanço da ciência e da técnica. E, portanto, não se pode pensar desenvolvimento econômico, principalmente desenvolvimento industrial, sem um vigoroso programa de educação, ciência e tecnologia. Esse é meu ponto. O mundo desenvolvido está gastando hoje entre 3% e 4% do PIB ou da renda nacional com pesquisa e desenvolvimento. A Coreia está gastando 4%, Estados Unidos está gastando 2,9%, a Alemanha está gastando quase 3%. O Brasil está, as últimas cifras de comparação internacional, é 1,2% da renda nacional. E nós achamos que com essa crise agora, a crise fiscal, queda de recursos públicos e desestímulo das empresas em investir em pesquisa e desenvolvimento, talvez a gente esteja hoje na faixa de 1% do PIB, o que é dramático. Se o Brasil não investir em educação, ciência e tecnologia, nós não temos como modernizar a nossa produção, não temos como competir internacionalmente e, portanto, corremos o risco de aumentar a nossa desnacionalização e a nossa desindustrialização, o que piorará, do ponto de vista relativo, a nossa posição na ordem global. O mundo está cada vez mais integrado, não tem como viver de forma isolada. E, portanto, o Brasil teria que fazer um esforço gigantesco em termos de ciência e tecnologia para dar suporte produtivo ao sistema empresarial para que nós pudéssemos modernizar a nossa economia.
Então, deixa eu ver se eu entendi. A reparação que o Brasil precisa do problema estrutural é investimento em ciência e tecnologia.
Nós temos também um pé de barro. O pé de barro é a educação básica. O país não resolveu, até hoje, de uma forma consistente e com qualidade, a questão da educação básica. Então, esse é um problema dramático. Nós temos que pensar em ciência e tecnologia, mas nós temos que pensar também na educação básica, inclusive porque um dos problemas que o Brasil não consegue competir é a baixa produtividade. A nossa produtividade, a renda gerada por trabalhador na indústria, por exemplo, está 1/4 da média dos países da OECD, o que é muito baixo. E além de equipamento moderno, de tecnologias modernas, nós tem que ter também uma classe de trabalhadores escolarizada, principalmente na era digital. Hoje, qualquer trabalhador precisa ter educação básica de qualidade, senão ele não consegue ter um desempenho adequado e, portanto, a nossa produtividade cai.
Certo. E, professor, o senhor consegue apontar algum caminho para a gente chegar nesse patamar?
Eu consigo. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, fui reitor da UFMG, acompanho isso há mais de 4 décadas. Nós temos que combinar, primeiro, um estímulo às empresas privadas para que elas façam investimento e avanço tecnológico, porque quem faz a inovação é a empresa. Nós temos que articular o sistema empresarial com o sistema acadêmico universitário, porque é o sistema acadêmico universitário que Primeiro, forma recursos humanos de qualidade. Segundo lugar, faz pesquisa básica para o avanço tecnológico. E, portanto, essa ponte é necessária. E fazer a ponte disso com as políticas públicas, principalmente com as políticas de financiamento. Nós temos instituições como a FINEP, o BNDES, que são instituições orientadas para o fomento da atividade econômica. E eu acredito que a maior prioridade para o fomento da atividade econômica é a modernização produtiva. E, portanto, essas instituições precisam estar articuladas. Articular a ciência com o sistema empresarial, com as políticas públicas. Quando eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, nós preparamos e foi aprovado e publicado um decreto criando as chamadas plataformas de conhecimento. Plataforma de conhecimento seria um programa para ser implementado ao longo de 20 anos, exatamente tentando articular ciência com o sistema empresarial e com as políticas públicas, por setor, identificando as prioridades setoriais e implementando. Por exemplo, na área de biofármacos, que todos os cientistas hoje explicam que é uma das fronteiras para você produzir medicamentos com as vantagens que nós temos da biodiversidade brasileira. Então nós temos que tomar os laboratórios nacionais, as empresas nacionais e fazer um programa de médio e longo prazo para a produção de fármacos de base, com base na biodiversidade. Articular isso com o sistema de compras públicas, principalmente do SUS. E outros setores poderiam seguir uma dinâmica semelhante, como é o caso, por exemplo, da indústria aeronáutica brasileira. O Brasil hoje é um país que compete no mercado internacional de aviões de médio porte e, inclusive, acabou de estar lançando agora o cargueiro KC-390, que é um avião de capacidade de 23 toneladas, um avião extremamente moderno, que está entrando no mercado internacional. Agora, a indústria aeronáutica é uma indústria de uma competição mundial. A gente tem que ter condições de competir em condições atuais e nos preparar para a competição do futuro. Portanto, temos que estar modernizando de maneira permanente. Um bom exemplo da articulação entre ciência e tecnologia com resultados muito positivos no Brasil é o setor agropecuário. O setor agropecuário brasileiro se modernizou de forma extraordinária. Hoje nós temos produtividade de grãos que equivale às produtividades mundiais, temos genética bovina que equivale às melhores do mundo. E, portanto, tudo isso foi o esforço de pesquisa na área agropecuária brasileira, muito alavancado pela Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que fez exatamente essa ponte entre ciência e produção.
Certo. Professor Clélio Campolina, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Por nada. Até já.
Uma boa tarde para o senhor.
A conferência Desnacionalização e Desindustrialização, Desafios e Imperativos para a Ciência e Tecnologia Brasileiras, com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Clélio Campolina Diniz, vai ocorrer no dia 21, às 10h30 da manhã, no Auditório 4 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no campus Pampulha. A programação completa da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está disponível no site sbpcnet.org.br/belohorizonte e no site da UFMG Educativa, www.fmg.br/rádio. Você confere uma versão estendida da entrevista com o ex-reitor Clélio Campolina Diniz.